Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Luciana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Gilson, onde ele estiver, e aos ouvintes da CBN.
Bom dia, Luciana. Bom dia, Reginaldo. Gilson, não vou dar bom dia para ele, não. Ele tá de férias, deixa ele descansar.
É, semana que vem ele tá de volta, tá? Bom, estamos
ele
ao vivo.
Ele tira muitas férias por ano, é impressionante.
Ah, vou falar isso para ele, vamos ver o que, que ele diz. Bom, gente, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. E para fazer um resumo aí dos assuntos da semana, vamos falar sobre a ocupação da igreja em Curitiba e o caso Monark. Vivemos em tempos de intolerância, o que, que vocês acham? Quem quer começar?
Reginaldo, sempre ele começa.
Ah, então tá, é o Reginaldo que começa.
É, Luciana, são dois fatos rumorosos da semana, mas são dois fatos de natureza bem distinta, né? O caso Monark, que é um streamer, um youtuber, ele fez uma defesa aberta da legalização do partido nazista a pretexto de defender a liberdade de expressão. É, mas o limite da tolerância é a intolerância, né? Segundo um paradoxo de um filósofo chamado Karl Popper. Então nós devemos ser tolerantes sempre, mas não diante dos intolerantes. Então nós não podemos ter tolerância diante da possibilidade de organização de um partido nazista no Brasil, né? Que é um partido, quer dizer, que é uma ideologia que tem um passivo trágico de violência às minorias, de extermínio, à população judaica e outras minorias, né? Tanto na Segunda Guerra, e uma ideologia, na prática, odiosa, né? Então, não dá para defender a organização de um partido nazista a pretexto de que devemos ter ampla liberdade de organização. E ele sofreu uma contra-ofensiva rapidamente, né? Teve que recuar, dar uma desculpa esfarrapada, o programa dele perdeu patrocínios, então foi uma contra-ofensiva bem-vinda e volumosa, né? O caso da igreja de Curitiba, ele começa pela uma manifestação de uma população que é vítima de uma violência de tipo fascista ou do tipo nazista, né, que é a população negra no Brasil. É, nesse caso, nós devemos separar assim, os fins e os meios, né? A finalidade da manifestação era protestar contra o extermínio diário, cotidiano da população negra, segundo a cantora Elza Soares, que morreu recentemente, é a carne mais barata do mercado, né? Recentemente, um militar que mora num condomínio, ele matou um vizinho dele, julgando que o vizinho fosse um assaltante por ser negro. Então, a população negra, ela é detida gratuitamente, é humilhada em circunstâncias que a gente nem... quem não vive isso nem consegue imaginar. E uma pessoa negra, que sai de casa de manhã, ela não tem certeza que vai voltar viva para casa no final da noite. Então, nós não podemos descontextualizar o protesto desse universo de relações. E havia recentemente essas mortes, a morte no Rio de Janeiro, a morte nesse condomínio, né, a morte do congolês. Então, é um protesto dos oprimidos. Essa é a finalidade. E com essa finalidade, eu particularmente sou absolutamente solidário. Eu não vou nivelar as duas manifestações, porque os negros no Brasil, eles são vítimas cotidianamente de uma violência de tipo fascista. Uhum. Ainda que a pessoa que faça o ato de violência, eu não sou fascista, mas a violência é comparável, né? Agora, voltamos aos meios, né? Foi o meio mais eficaz, eficiente de fazer protesto? Não, não foi, porque abriu uma polêmica pública. E, politicamente, é provável até que o padre da igreja, se fosse consultado previamente, poderia se somar ao protesto, porque a Igreja Católica, ela é solidária à luta dos oprimidos, né? O cristianismo da libertação, etc., né? Então, a forma como o protesto se realizou é realmente muito polêmica, né? E gerou esse burburinho, né? Esse rumor na sociedade. E eu, particularmente, não tenho... Eu, ao mesmo tempo que eu sou solidário com os objetivos, eu não sou solidário com os meios escolhidos. Mas nós não podemos nivelar as duas manifestações, porque são coisas muito distintas.
Uhum. Tiago?
Concordo com o Reginaldo em relação à questão das manifestações, né? São funções distintas e bem diferentes, e aconteceram também em meios também diferentes, né? Em formas diferentes, né? Uma de maneira online e a outra de maneira presencial, né? Vamos separar isso também, e a forma online ficou registrada, foi dita e tudo mais, né? Agora, começando pelo caso de Curitiba, que a gente já comentou por aqui, apenas para dar essa arremate na semana, né, eu salientei bastante que não dá para a gente confundir também a instituição partido político com a pessoa física que estava lá comandando os protestos, né? Não dá para a gente misturar a função do vereador Renato com o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Nesse caso, assim, me parece que o Partido dos Trabalhadores não queria que isso acontecesse de maneira, se fosse para consultar a direção, fazer uma consulta pública aos filiados, né? Acredito que a maioria não estivesse afim desse tipo de meio, conforme o Reginaldo comentou, né? Foi uma atitude do vereador e não do PT em si. O PT também tem esse histórico de lutas, né? Tem esse histórico todo de defesa, inclusive, da população negra, né? O PT tem movimentos em relação a isso e tem essa folha de serviço prestadas em relação aos partidos políticos do Brasil com essas finalidades, né? Então é bom a gente separar também. E me preocupa, no caso Monark, que a gente já comentou também por aqui rapidamente, me preocupa muito, não a questão de intolerância, do nazismo, que isso é ponto pacífico, todos acreditam, a gente teve uma ampla defesa da população judia no Brasil nas redes sociais, muita gente postando coisa de holocausto e tudo mais, aquela coisa toda, né? Então, bastante gente se manifestou, foi contra, né? Até o Monark ontem se manifestou falando que ele está sendo cancelado injustamente, né? E aí me preocupa bastante essa função daquilo que a gente tem em relação aos ditos antigos formadores de opinião e agora são chamados de influencers, né? Influencers digitais que formam opinião e que falam, né? Certamente, bebida alcoólica e trabalho não são uma combinação muito proveitosa, né? E eu vejo assim que quase todos esses formatos de podcast na internet, a gente acaba observando e vendo que o entrevistador, ele sempre está ali preso a uma bebida alcoólica para dar a noção, e isso eu não sou contra nenhum tipo de bebida alcoólica, não condeno quem faz esse uso, mas para dar uma noção de que está descontraído, né? Você quer trazer a descontração a partir de uma diversão, que eu também acredito que são coisas diferentes. Ali você, a partir do momento que você está produzindo conteúdo digital, conteúdo online, e você quer ser conhecido, patrocinado e ganhar dinheiro com isso, é um negócio, é um trabalho como qualquer outro, né? E a gente já viu várias pessoas comentando essa semana na internet que o médico não vai fazer cirurgia bêbado, né? Então a gente tem essa desculpa esfarrapada comum dessa opinião do Reginaldo, de que a gente está naturalizando a diversão no ambiente de trabalho. Tal qual a gente viu tempos atrás, e a gente não estou comparando os fatos, mas para dar um exemplo em outra seara, a gente viu tempos atrás aquele incêndio da Boate Kiss, em que uma banda levou uma pirotecnia para o palco para chamar a atenção e dar um ar de diversão ou de produção artística sofisticada, sendo que eles deveriam ser reconhecidos pelo som que eles fazem, né? Então, quer dizer, esses tipos de podcast na internet, eles têm me preocupado bastante, porque a gente fala, sai de um ponto qualquer, vai para um lugar nenhum, e fica com um tipo de conteúdo que não, a gente, todo mundo se torna especialista de tudo, e em prol da diversão, em prol da possível descontração, faz esse tipo de uso indevido no ambiente de trabalho da bebida alcoólica, que nenhuma empresa do Brasil admite isso, e todo mundo naturaliza, acha que é legal, acha que é bacana, acha que é divertido, porque o cidadão está buscando ali entretenimento. Mas quem está produzindo não está buscando entretenimento, está fazendo um negócio como qualquer outro.
Muito tempo para ficar falando e falando besteira, né? Acaba falando besteira. Bom, eu tenho uma dúvida que eu gostaria de perguntar para o Reginaldo, né? É uma curiosidade, assim. Ultimamente a gente usa muito os termos fascista, nazista, né? Fascismo, nazismo, às vezes até para acusar uma pessoa, enfim. Eu gostaria de saber quais são as diferenças e semelhanças entre nazismo e fascismo, de Reginaldo.
O fascismo é um gênero. O nazismo é uma variante do fascismo. Há um debate se o fascismo é um fenômeno histórico da década de 30, 20 e 30 no mundo, e que teria sido encerrado com a derrota do nazismo, ou se é um fenômeno contemporâneo. Então, um debate sobre o qual há muita bibliografia. Então, há uma forte corrente de interpretação que não estancou o fenômeno do fascismo lá na origem dele, na época do Mussolini e do Hitler. Então, quando se fala em fascismo hoje, ninguém está imaginando que nós teremos um presidente ou um líder no estilo do Hitler ou do Mussolini. Nós falamos da pulsão fascista que quer eliminar a diferença social. É a intolerância, é a eliminação da diferença. Então, nós não precisamos ter um governo nos padrões do Hitler ou do Mussolini para dizer que o fascismo está pululando na sociedade, porque isso se expressa no comportamento das pessoas, na intolerância diante da diversidade. E, normalmente, é contra a população vulnerável, Luciano. É contra negro, é contra as minorias raciais, é contra a população LGBT, ou seja, aqueles que são indesejáveis dentro de um conceito de normalidade de uma sociedade padronizada, né? Então, o fascismo é o gênero. E, eventualmente, você pode ter experiências específicas e mais robustas até, como foi na Alemanha, né? E foi o nazismo. Então, quando se fala em comportamento nazista, não é porque o Hitler vai tomar o poder ou alguém assemelhado no Brasil. É porque aquele tipo de prática, ele é reproduzido, às vezes, intuitivamente, por pessoas que não têm informação sobre o nazismo.
Entendi.
Por exemplo, provavelmente o militar que matou o negro, o vizinho negro, ele ia falar assim, eu não sou fascista. Mas o ato de eliminar a diferença é um ato fascista, potencialmente fascista. Então, nós temos que ter cuidado com isso e estudar mais a história, né? Eu não estou falando aqui corporativamente. Um dos problemas é que, com essa multiplicidade de mídias, um professor universitário que tem boa audiência na internet, ele consegue ter 5 mil pessoas que assistam um vídeo dele.
Tá certo.
Um youtuber desse tem 1 milhão, instantaneamente.
Reginaldo, vou ter que encerrar aqui o assunto é política, porque a gente tem que ir para o repórter CBN, mas muito obrigada pela explicação e até a semana que vem, gente.
Até mais, obrigado.
Valeu, até semana que vem.
Valeu.